Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bem-vindos, amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos o quê? Quartando com mais um episódio do nosso podcast em 2024, Match Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
Eu sou o Gabriel Carvalho. Como a Manu falou, primeiro episódio do ano. Então, pessoal, se prepara para explorar bastante o sabor do sucesso e aprender com algumas histórias inspiradoras, né, Manu?
Exatamente. Pega a sua taça e o quê? Já depois de beber, de ressaca, 24 começou com tudo... Estamos com ela, a nossa convidada especial, que ela já foi a primeira mulher a representar o Brasil no final da Bocuse d'Or. É assim que fala?
Bocuse d'Or, exatamente.
O maior concurso gastronômico do mundo, Giovanna Grossi. Muito bem-vinda ao Match Gastronômico. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente.
Ah, obrigada a vocês pelo convite.
Muito obrigado pela vinda, viu, Giovanna? É isso aí, mano. Pô, empreendedora, tem o restaurante dela e, além disso, hoje é juíza do Bocuse d'Or.
Exato. Na verdade, a gente tem uma organização, né, sem fins lucrativos, que organiza a competição.
Legal.
E aí, eu sou a juíza da competição quando acontece lá fora.
Bacana.
Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, você nem sabe o que é Bocuse d'Or, a gente vai te explicar. Então, calma aí, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que é @ Match.gastronômico.
É isso aí, Manu. Também se inscreve no nosso canal do YouTube e segue também o Anima.
Animus.
Animus.
Restaurante Animus e Giovanna Grossi.
Pronto, Giovanna Grossi. Qual é a rede? Qual é o Instagram?
No Instagram, Giovanna Grossi.
Giovanna Grossi, pronto. Tá, pô, é fácil.
Facinho.
Então, ó, Gi, agora a gente quer conhecer um pouquinho sobre você. Os 18 anos você deixou Maceió, sua cidade natal, pra vir viver o mundo da gastronomia aqui
A gente aprende a gostar de São Paulo.
Eu amo São Paulo, tá? Mas é que Maceió é um dos lugares mais lindos que eu já conheci.
As praias de Maceió não tem
Deve
igual.
Deve fazer falta uma praia.
Faz falta.
O que te instigou tão jovem, com 18 anos, a mudar de cidade e dizer um beijo, vou ser paulistana?
Então, teve uma influenciazinha dos meus pais. Meus pais sempre tiveram um restaurante desde que eu nasci. E aí eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer de cozinha, que eu ia fazer de faculdade, quando eu tinha 17 para 18 anos.
Aquela dúvida que não tem.
Exato. E aí meu pai falou, faz gastronomia, tava na moda, ele falou, faz gastronomia, vai que você gosta. E se você não gostar, pelo menos você aprendeu a cozinhar. Só que assim, eu nunca tinha fritado um ovo dentro de casa.
Apesar
assim,
de seus pais terem restaurante
do quê? Restaurante italiano.
Legal.
Em Maceió. Bacana. Qual o nome do restaurante?
Chama Parmegiano.
Parmegiano.
Ele tem uma rede.
De Maceió já vai no Parmegiano.
E aí, assim, foi uma influência dele. Eu falei, então tá, já que eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer. São 2 anos, é super curtinho e eu me apaixonei. E aí eu falei,
nunca mais eu largo esse negócio.
Nunca mais eu largo esse negócio. Nunca imaginei na minha vida cozinhar.
Você já tinha trabalhado com seus pais no restaurante? Participava de alguma
coisa? Um pouco, assim, mais na parte administrativa, um pouco na parte operacional, junto dos garçons.
É um negócio que quem experimenta ou se apaixona ou fala, não quero isso de jeito nenhum.
Exato, porque a gente trabalha enquanto todo mundo se diverte, né? Então os nossos horários...
Essa é a nossa frase diária.
São uns horários completamente diferentes. Então a gente tem que gostar do que faz, senão não adianta.
Com certeza.
Perfeito.
E você trabalhou em alguns restaurantes estrelados na Europa, que são...
Isso. Na verdade, assim, eu vim pra São Paulo, fiz a faculdade, 2 aninhos, super curto. Aí fui pra França pra ficar 6 meses. E aí me apaixonei pela cozinha francesa, por todo o carinho que eles têm pelo métier, né? Realmente pela... a cozinha em si, né? Tipo...
O francês é um purista da cozinha.
Exato. Então, assim... Aí eu fui... Foi aí que eu fiz o curso de 6 meses no Instituto Paul Bocuse. E aí... Fiquei. Aí trabalhei no Taiwan, na França, trabalhei na Maison Pique, depois trabalhei no Radisson, que é no hotel, né? Hotel do Radisson, que também é uma experiência diferente trabalhar em hotel. E aí depois disso eu falei, tô cansada da França. França deu.
Por que que você se cansou da França?
Porque era mais do mesmo, assim. Não que é maravilhoso, é onde a base que a gente aprende tudo. Mas acho que eu precisava ver outras coisas. Então, assim, 2 anos e meio lá foi suficiente. Aí fui pra Espanha.
Você ficou em Paris mesmo?
Em Lyon e em Paris, nos dois.
Tá bom.
E aí fui pra Espanha.
Aprender paeja.
E tava em alta também a cozinha molecular, que eles falavam, né? Tipo, eles manipulavam muito os alimentos. Sim. Mas assim. Acho que tudo tem um limite, de mudança,
de manipulação
manipulação das técnicas.
Sim.
Mas foi um mundo totalmente diferente, que na França, super clássico, rígido. Fui pra Espanha, tipo, me abriu a cabeça de uma outra forma.
Entre os dois países, o que você aprendeu em cada um deles?
Acho que a França, a disciplina, e a Espanha, a criatividade.
Olha.
Acho que é realmente... É muito foco, assim.
O que você achou que foi mais difícil, Gi, nessa época, ou qualquer um dos dois, assim?
Mais difícil, eu acho que... Enfim, por ser uma mulher, por ser estrangeira, e dentro de uma cozinha, que é um mundo muito machista, é difícil, assim, fazer com que as pessoas acreditem em você. Então, eu sempre... Fui duas Giovanas. A Giovana dentro do trabalho e a Giovana fora do trabalho.
E você acha que tá diminuindo? Eu vou pegar o gancho do mundo machista dentro da cozinha, porque de fato a cozinha é um ambiente que, apesar das pessoas... É engraçado, né? A gente associa a cozinha de casa com o ambiente feminino, né? Onde eu tive contato com minha mãe, com a minha avó, onde eu convivia
Exato.
Muito
Mas
com ela,
adorava
cozinhar.
Pra cozinhar em casa, as mulheres têm esse perfil.
É isso. Quando a gente vai pra cozinha do restaurante, ela tem ainda... uma fama de ser um ambiente masculino. Apesar de, por exemplo, na Fazenda Churrascada, a gente tem um avião comandando a cozinha, que é a Renata.
Uhum.
Que eu acho que, cara, eu não consigo imaginar um homem tocando aquela cozinha com a maestria que ela toca.
Sim.
É uma cozinha que atende, num sábado, 1.500 pessoas. Então,
Sim,
assim,
é enorme.
É um canhão, realmente. Mas você acha que tá mudando um pouco isso? Como é que você enxerga isso, Gi?
Tá mudando. A passinhos de tartaruga, mas tá mudando. Assim, eu acho que a mentalidade dos cozinheiros mais jovens, eles até conseguem entender essa mudança. Porque assim, eu sempre falo, a força da mulher não está em carregar um saco de 20 quilos de arroz. A força da mulher está na cabeça, na organização, na estrutura da cozinha. Porque a Renata não precisa carregar milhões de quilos para saber. A nossa força está na cabeça. Então...
Hoje, e falando nesse ambiente talvez mais feminista dentro do universo da cozinha, o que você sentia de preconceito? Assim, você dava uma ideia e não seguiam? Ou você se sentia meio de lado? Como é que, que era?
Tudo, assim, eles primeiro fica... Enfim, você já é estrangeira, né? Então você já não entende tudo que estão falando, assim, na
mesma... É o desafio da barreira da língua.
Exato, então... eles ficam de fofoquinha de um lado, e aí tem, tipo, a questão do assédio também, que é, tipo, cozinha sempre apertada, é quente, aí passam esbarrando em você. É difícil, assim, tipo, é muito... Hoje em dia, não tanto. E, assim, a gente preza muito lá no Animus, por exemplo, eu não tenho uma equipe toda feminina, mas eu dou muita preferência para as mulheres.
Pra forçar um pouco
a força desse espaço. Exato.
Não, muito legal.
Porque precisa. Os homens precisam entender que as mulheres vão sim estar na cozinha profissional.
E no Bocuse d'Or você também é a única.
Né? E que são profissionais, exato.
Você também é a única jurada mulher no Bocuse d'Or.
Isso. Atualmente sim. Já tiveram algumas outras, mas atualmente sim. Pode.
Explica pra quem aí é de casa o que, que é o Bocuse d'Or, por que, que ele é um dos maiores concursos do mundo na gastronomia. Como então, é que você chegou até ele?
Então, o Bocuse d'Or é a Copa... A gente fala, né? Que é a Copa do Mundo do Chefe de Cozinha. A Copa do Mundo da Gastronomia. Então, cada país vai lá pra levantar a sua bandeira, o seu país. Então, não é o chefe. O chefe está indo. Não. É o Brasil que está indo representar... Levantar a sua gastronomia. Então, acontece em mais de 60 países a etapa nacional. Depois... as etapas são eliminatórias. Então aí tem a etapa continental, que o Brasil participa da etapa Américas.
E só um PS, eles te dão um prato pra você fazer e todo mundo faz o mesmo prato? Ou não,
não, eles dão temas. Então eles falam assim, ah, você vai precisar usar abobrinha nesse prato junto do peixe.
Tipo no Masterchef.
É tipo o Masterchef, exato. Tá. Tipo, o conceito assim é o mesmo, eles escolhem os ingredientes e
ele
cada
um... caminho e todo mundo tem que criar em cima daquilo.
Isso, e só que assim, é uma competição que você tá levando do seu país, então você precisa colocar
a identidade
do seu país.
Ou isso na forma... é levado em conta.
Isso é levado em conta. É 10% da nota, eles levam em conta a sua originalidade geográfica, que eles
legal.
Falam. Então, a louça que você serve também, tipo, conta como originalidade. Uma guarnição que você coloca, que você pode botar um drink, levar uma cachaça, um chocolate. Porque é uma mesa posta, então não é...
Então, um trabalho de criação, de pensar, de conceito, de construção de um conceito para vender um pouco o Brasil com o prato, com a comida.
Exato,
grande.
Tanto que...
Talvez até mais do que a técnica culinária, talvez.
É, a gente sempre chama alguns designers para ajudar a gente a desenvolver. Então,
legal.
O Paulo Alves já foi um dos designers que ajudou muito a gente. Então, a gente fez um prato de madeira, tipo, trazendo um pouco
quando
da
você
ideia...
Você foi finalista, ele tava junto, apoiando.
Tava.
Legal.
E como é que foi pra você ter participado? Por que você quis se inscrever? Acho que essa é a minha primeira pergunta. E qual foi o seu prato escolhido ali que você ganhou todo mundo? Virou
então,
achar?
Eu estava nesse meu processo, estava na Europa ainda. E aí eu falei, eu quero voltar pro Brasil, mas eu não sei o que eu vou voltar, vou fazer o quê? Não sei se eu quero abrir ainda meu restaurante. Não sei se tá na hora.
Quanto tempo tem isso, Gi, só pra...
Isso foi em 2015.
2015, tá bom.
E aí em 2015... E aí eu falei assim, não, eu vou me inscrever para a competição. Se for para eu passar, se for para eu voltar para o Brasil, eu vou passar. Vou ser uma das pré-selecionadas. Se não, eu vou para outro país, vou ver o que faz, que eu também já queria ir embora da Espanha. E aí eu passei. E aí eu fui a única mulher nessa pré-seletiva e a única desconhecida. Porque muitos dos chefes, eles já eram, assim, braços direito de chefes conhecidos aqui no Brasil, ou trabalhava em algum hotel, né, conhecido. Então, todo mundo se conhecia. É um mercado pequeno, então todo mundo se conhece. Se não conhece, conhece.
Legal.
E ninguém me conhecia, porque eu nunca trabalhei aqui. Eu
fiz faculdade. Peixe fora d'água,
o né? Peixe totalmente fora d'água. Menina de 23 anos.
Caramba, muito jovem.
Ninguém
imaginou.
É normal
imaginou. Serem chefes jovens no Bocuse d'Or?
Não, normalmente são chefes com um pouquinho mais de experiência. Não são chefes muito mais velhos, mas são chefes com mais experiência. Uhum. De 23 anos, eu fui a primeira mulher e a mais nova a participar da competição.
Tá, e aí? Qual foi o prato que você...
E aí o tema, olha só o que escolheram, né? Chuchu. Era o tema. Chuchu é um ingrediente
coisa
super
mais difícil
de dar
um
gosto.
Não tem gosto. Eu adoro
picolé
chuchu.
Picolé de chuchu. É tipo assim, a pior coisa que existe.
E aí foi um peixe com chuchu. Aí tinha gengibre também, um pouquinho de beterraba. E aí foi um prato, um dos pratos foi esse, assim, né? E o outro era um miolo de alcatra com ora pro nobis. Que também é um ingrediente muito nosso, assim. E aí, enfim, aí eu passei, ninguém acreditou, eu mesma não acreditei que eu passei, porque assim...
E é na hora, é a votação, eles, tipo, o Masterchef vão experimentando...
Sim, sim, são 8 ou 10 juradas que ficam sentadas e eles provam, não é às cegas, eles sabem o prato de quem que é, eles veem a gente trabalhando, eles dão nota também de organização, limpeza da cozinha, tudo, e eles provam os pratos, só que assim, eu fui pra competição já assim... Ganhar eu não vou, porque como é que eu vou ganhar
tanta gente tão preparada, mais velha.
Não que eu não sou. Com muito mais experiência que eu.
E que já talvez tenha feito outras vezes, né?
Sim, já tinha feito outras competições.
Só interrompendo rápido, Gê, é que eu tô com tanta vontade de provar isso
provar,
daqui.
Não, a gente tem que saber.
Porque aqui, né? Assim, o pessoal da câmera não consegue ter noção do cheirinho que tá aqui, né?
E não tem noção também o que é, porque são comidas totalmente diferentes e você vê que, pela primeira vez. A gente teve uma chefe que a gente trouxe que cozinhou aqui no estúdio. Depois a gente vai mostrar umas imagens, mas a panela tá aqui, ela trouxe o mini fogão dela. Então, vamos contar o que temos.
Então vamos, a gente tem uma vagem que ela é feita na brasa. Então eu defumei ela na brasa antes e trouxe pra cá já pré-defumada.
Você fez um Josper?
Na Josper, a gente tem uma Josper lá. Então ela vai com uma maionese.
Na lista do Bocuse d'Or tinha que ter um Josper.
Aí eu sou apaixonada pelo saborzinho da brasa, assim, não tem igual o que é a brasa. E tanto que lá no restaurante a gente serve muitos vegetais na brasa, para também fazer com que as pessoas tirem esse preconceito dos vegetais. Então, é a gente...
Dá para ter gostinho de defumado.
Dá para ser gostoso. As pessoas acham que cozinhar...
Não é só carne ou bacon que dá para ir pro fogo.
É, cozinhar uma couve-flor na água, sem sal, sem tempero, não vai ser gostosa, gente. Você não cozinha uma carne sem
água... Você não pega uma fraldinha e bota na água sem sal, sem tempero.
É a mesma coisa. Então, assim, é saber usar a técnica a favor dos ingredientes. Perfeito. Então, aqui a gente tem uma vagem, vai maionese, vai castanha de caju, vai um queijo de ovelha da Fazenda Rima, que é uma fazenda pequenininha aqui no interior de São Paulo, em Minas. E ali vai, ali é uma couve-flor também na brasa.
Vamos, eu vou primeiro na couve-flor.
O que vai na couve-flor?
Vai um queijo boursin com baunilha do Cerrado.
Uau!
É, caramelo de vermute e uma quinoazinha crocante em cima.
Uau!
E como a gente não é só vegetariana, a gente trouxe também uma costelinha de porco.
Boa.
Que vai com maçã verde e um toquezinho de café.
Nossa!
E aí, tá boa?
Meu Deus!
E couve-flor é tipo chuchu, né? Mas melhorado.
É.
E esse daqui tá sensacional.
Ai, que bom,
couve-flor.
É incrível isso daqui.
Nossa. Qualquer dieta que a gente faz é arroz de couve-flor, não sei o que lá de couve-flor, porque...
É, porque é neutro, né? É um ingrediente neutro que você consegue dar sabor em cima dele.
Nossa, muito
bom. Tá maravilhoso. Muito, muito bom.
Espero que eles estejam falando de verdade, né? Que não seja só na frente das câmeras.
Mas a gente já faz um filtro antes de quem a gente vai ter. Vai ser bom.
Mas esses pratos são do Ânimos?
São do Ânimos. A gente tem os três pratos lá.
E são os top sellers, os mais vendidos? Ou...
A vagem e a costelinha, sim. Eles estão no cardápio praticamente desde que a gente abriu. São pratos que a gente não consegue tirar, que os clientes não deixam.
É um pouquinho de vagem? Enquanto...
Agora voltando então, eu te interrompi sobre o Bocuse d'Or. Você estava contando um pouquinho do prêmio. Eu não me lembro nem mais onde a gente estava. Foi tanta...
O prêmio, o chuchu, o miolo de...
É... Isso, aí eu ganhei a etapa... Eu não imaginei que eu fosse ganhar a etapa nacional.
Vagem também tá sensacional.
Tá boa.
Gente, eu vou te levar pras crianças que não gostam de comer verduras pra mostrar que é fácil.
Sim, a gente tem crianças que vão lá e comem, tipo, pedem um prato de vagem sozinho.
Porque assim, vagem, eu lembro que era muito difícil na minha casa porque ninguém queria comer. Tá perfeita, parabéns.
Muito obrigada. Bom.
Vou provar agora, tô curioso.
Prova.
Mas aí você passou na etapa...
Passei na etapa nacional. E aí eu fui pra escola do chef Laurent, que é um chef francês que mora aqui em São Paulo há mais de 40 anos. E aí eu fui treinar com ele. Então, assim, é uma competição francesa, mas a gente... que foi criada na França, mas a gente tá indo representar o Brasil. Então, nada melhor do que ele, que foi o ícone durante muitos anos, ele... não participou ele como candidato, mas ele que era um dos técnicos que levava o Brasil. E aí fiquei 6 meses treinando lá com ele para ir para a etapa continental. Na etapa continental, a gente sabe, né? Muitos países com um poder aquisitivo muito grande para competições.
E assim. Pelo que eu tô entendendo, então, é uma disputa entre chefes brasileiros para ver quem vai ser o representante do Brasil.
Isso.
Depois tem uma etapa do continente para ver provavelmente quem vai daquele
continente. Exato, porque aí são 12 países.
É tipo Copa Sul-Americana para ver quem vai para a Copa do Mundo.
Mundial. Exato. Então, dos 12 países que participam, 5 vão para a final.
Tá.
E você foi continente. Indo.
Aí a gente ganhou em primeiro lugar. Pela primeira vez, o Brasil ganhou em primeiro lugar.
Obrigado.
E a primeira mulher a ganhar é uma etapa continental.
E qual foi o prato dessa vez? Curioso também.
Esse prato foi... Meu Deus. Deu branco. A gente levou o Arini. Porque aí nisso, o que eu fiz? Eu passei um pouquinho pelo Brasil pra entender o que era o Brasil.
As técnicas, né?
Porque até aí, eu nunca tinha trabalhado no Brasil. E assim, os ingredientes que eu conhecia, tipo, são só os meus ingredientes locais de Alagoas. Então assim, eu fui pro Pantanal, eu fui pra Belém, fui pro Sul. Eu fui conhecendo um pouquinho mais do Brasil pra poder representar o Brasil.
E aí você escolhia os principais restaurantes pra ir lá entender as técnicas?
Sim, sim.
Você fez primeiro um estudo, então?
A gente fez...
Benchmark.
Exatamente. Então, o Laurent já conhecia... Já é um chefe muito conceituado, então ele já conhecia muita gente. E aí ele foi me indicando pessoas e eu ia até esse restaurante, conversava, entendia, me explicava os ingredientes, o porquê. Então, isso foi muito legal. Assim, foi um aprendizado muito grande pra mim. E aí eu acho que também foi isso, sabe? Eu entrei de cara... Eu pude não trabalhar e ficar só me dedicando a isso. Então foi foi muito importante, porque às vezes a gente participa. É que nem um jogador de futebol, ele não vai treinar uma vez por semana para conseguir ganhar alguma coisa. Não tem como. Então, assim, você tem que se dedicar. E é tempo. Legal.
E aí, quais foram as principais lições que você aprendeu com o Bocuse d'Or e aplicou no seu dia a dia como empreendedor e chefe, Gi?
Primeiro, a gente tem que entender realmente a competição da mesma forma que a gente também tem que entender o nosso público, os nossos clientes, entender como o entorno do que está acontecendo. E a disciplina, como eu falei também mais cedo, é muito importante, né? Porque eu acho que sem disciplina a gente não chega...
A disciplina na cozinha, como seria? Como que você vê isso? Porque é um pouco abrangente, né? Quando você fala que, apesar da palavra disciplina ser algo muito certinho, é um pouco abrangente quando você traz o mundo da gastronomia, né?
Vamos lá, vou dar um exemplo. Sem contar horários e questões de que toda a profissão tem que ter, mas assim, você vai cortar uma carne. Você cortou a carne. Você precisa... tirar a tábua, lavar sua faca, cortar as coisas pra cortar a vagem depois.
Então isso. Senão você tem contaminação cruzada.
Então isso é um grande exemplo, assim. O pessoal, tipo, às vezes faz. Tipo, é uma correria, bagunça, tipo, é muita pressão. O pessoal às vezes não liga muito. Entendi. Só que, assim, é muito importante, principalmente hoje, com tantas alergias, né? Tipo, o mundo mudou muito. Então a gente precisa ser atento a todos os detalhes. Se você não tem alguém no pé olhando, o pessoal faz o que quer, né?
E aí, Gi, você foi pra final do Bocuse d'Or, em algum momento você falou, beleza, agora o Bocuse d'Or é passado, eu quero empreender na gastronomia.
Aí terminou o Bocuse d'Or, eu fui convidada pra ir pra Dinamarca, pra trabalhar num restaurante lá.
Qual e aí, restaurante?
Chama Gerânio.
Legal.
E ele...
É Estrela Michelin.
Tem 3 estrelas. E ele é o ícone do Bocuse d'Or. Ele ganhou em terceiro lugar a primeira vez que ele participou. A segunda vez que ele participou, ele ganhou em segundo lugar. A terceira vez que ele participou, ele foi só jurado. Na quarta vez, ele ganhou em primeiro lugar. Bom. Então, assim, ele, tipo, foi realmente o ícone.
Gabaritou o programa.
E aí, ele me convidou pra ir pra lá. E aí, eu fiquei super feliz. Passei uma temporada inteira lá, que eles fecham, né? No inverno pesado, eles não
e
abrem.
Eles têm uma pegada meio... meio molecular, tipo um noma da vida? Ou é
Sim, também. Mas eles usam muito ingredientes locais. Mas por questão do frio, é cultural, é muita conserva, muito peixe curado, legumes, embutidos. Mas por questão realmente cultural deles, né?
Você contou que na França pra você foi disciplina. Na Espanha pra você foi criatividade. Na Dinamarca pra você foi o quê?
Na Dinamarca pra mim...
Boa pergunta, complexa.
Mas assim, eu acho que assim, na Dinamarca eu já era um pouco mais madura, né? Eu já tinha passado por muita coisa, já tinha aprendido muito mais. Então acho que pra mim, a visão do negócio em si, pra mim foi muito importante lá. Porque eles têm todo um conceito, uma história. Talvez nos outros restaurantes que eu trabalhei também tivessem. Mas talvez eu não tivesse ainda pronta pra enxergar tudo aquilo. Então assim, cada detalhe no prato, cada detalhe no restaurante... Tipo, tinha uma história, tinha um porquê. Então, a música, o clima, a temperatura do ar-condicionado, o porquê que aquela florzinha tava ali. Então, assim, isso foi muito importante pra mim.
Você vê que aqui, né, todos os pratos... Não sei se dá pra ver, vou pegar um deles. Por exemplo, a costelinha.
Tô louco pra provar.
Também. A maneira que você empratou é totalmente pensada, né? Não tem um...
Exato.
Não é jogado, né?
Não, porque eu quero que vocês peguem a maçã pra provar a acidez da maçã junto com a costelinha. Então, tudo tem um porquê.
Muito legal. Curioso com essa costelinha.
Eu também. E aí você fundou essa academia aqui no Brasil pra ajudar...
Academia Bocuse d'Or, pra ajudar quem quer participar
da
premiação.
Vou pegar um pedacinho da sua, posso?
Pode, fica à vontade, Manu. Pega aqui.
Vou roubar.
Então, a ideia é... Enfim, que a gente deu uma pausa por conta da pandemia, né? Mas assim, a gente faz a competição nacional.
Você montou antes da pandemia
antes
a Academia Bocuse d'Or. Foi o quê?
2018. Foi 2017.
Você voltou da Dinamarca.
Isso, quando eu voltei da Dinamarca, em 2017.
Legal.
Isso foi isso. E aí a gente fez a competição nacional, que é, juntou todos os chefes, que foi aquela que eu participei. A gente fez uma pré-seletiva online, depois da pré-seletiva online a gente fez a competição. Depois
são quantos inscritos, Gi, numa pré-seletiva dessa da competição nacional?
Ai, não são tantos.
Curiosidade.
Não são tantos, porque assim, a competição não é...
Não é um negócio simples, né, pra pessoa...
Exato, você tem que realmente querer se dedicar. E a gente explica, né, tipo, você precisa de tempo pra você se dedicar pra competição. Porque, por exemplo, o Masterchef, eles sabem que são aqueles meses específicos, entendeu? Tipo, você vai gravar durante um mês, dois, um mês e meio, é aquilo que você precisa se dedicar.
Uhum.
Essa competição não, são 2 anos que você precisa ter. Caramba. Disponibilidade.
É tipo a faculdade que você fez.
Exato. É. São exatamente 2 anos se dedicando a isso. Então é...
Gi, agora a gente quer conhecer o seu lado mais empreendedor. Em 2020, você uniu sua paixão da gastronomia e empreendedorismo e abriu seu restaurante, que aqui estamos, Ânimos. Conta pra gente como é que foi essa concepção, como é que você trouxe toda a bagagem e falou, vai chamar Ânimos, por que Ânimos? Como é que você pensou na temperatura, nos pratos, tudo?
Então, eu sempre gostei muito de viajar, além de morar em vários países, assim, eu sempre gostei muito de viajar. E eu acredito muito que cada lugar que a gente vai, a gente aprende, a gente absorve alguma coisa.
Com certeza.
Então, assim, todos esses países que eu passei, a gente sempre traz, ou é uma técnica, ou é um ingrediente, ou é a forma, né, de tudo, do que você conhece. E eu queria trazer isso pro Brasil de uma forma sutil.
Tá.
Eu trabalhei muito tempo, esses anos que eu trabalhei fora, em restaurantes fine dining, em restaurantes assim, com muita rigidez, com muita pressão.
Aquele serviço muito amarrado, né?
Tem muita pressão, né? Que é aquela coisa dos minutos.
Exato, o cliente tá com fome. Não, dia de domingo é péssimo, porque o cliente tá com fome, ele quer comer, ele tá irritado porque a comida tá demorando. Ele come, agradece todo mundo, sai feliz, tá chamando o garçom pelo nome. Então, assim, a fome também não ajuda, né? Se as pessoas realmente estão...
Com certeza.
Onde eu estava?
Você estava contando um pouquinho...
Criação
do Ânimos.
Então, é um pouquinho de cada lugar eu quis trazer pro Ânimos, mas de uma forma mais
menos
leve.
Rígida menos rígida do que você estava acostumada a trabalhar.
Exato. Então, assim, uma cozinha com muita técnica, com muito ingrediente, com muitas coisas que eu vi por aí, só que de uma forma mais leve. Então, eu nunca quis que fosse um garçom para cada mesa, tudo tipo, como diz o protocolo. Então, assim, é de uma forma mais leve. Eu trabalho com muitos jovens, então todo mundo ali tá aprendendo. Os garçons que trabalham lá, assim, um fez matemática, outro fez psicologia, tá cursando história. Então, assim, são garçons jovens, estudados, que querem um pouco como acontece na Europa, né? Assim, que é um dinheirinho a mais.
Pra quem não conhece o Ânimos, qual o endereço? Conta pra turma aí.
Na rua Vupabuçu, 347, na frente da Igreja da Cruz Torta.
Pronto.
Nossa, eu fui catequizada lá.
Ah, é?
Aí, ó.
Tá, Alto de Pinheiros, né?
É, Alto de Pinheiros.
Que querendo ou não, eu pedi pra ela falar o local, porque Pinheiro já posiciona como um local de gastronomia mais moderna.
Já virou uma coisa nova.
E é engraçado, porque São Paulo, pra quem não conhece a gastronomia paulista, ela tem um pouco disso, né? Dependendo da região, você vem pros Jardins, normalmente são restaurantes mais tradicionais.
Exato, italiano.
Itaim.
Um pouco mais velhos, mais clássicos. O Itaim é aquele meio do caminho, porque é um jovem, mas é um jovem
que
ainda...
Quer servir.
Maria Leimer.
Quer ver quem tá no restaurante, exato. Faria Leimer. E quando você vai pra Pinheiros, é o pessoal um pouco mais descolado, que tá querendo ir pro purismo da comida.
Exato, pessoal.
Que, tipo.
Exatamente.
Que é um pouco que você falou que você quis trazer pro seu negócio.
E Pinheiros, eu acho que é outro conceito também.
É, já muda um pouquinho.
Eu acho também.
É,
porque Pinheiros eu vejo ainda...
Tem um lado muito jovem ainda.
O Itaim e o Alto de Pinheiros. Eu acho o Alto de Pinheiros ainda talvez mais bairrista e com mais novidades, assim, no sentido corta lá, né?
Sim.
É, mais inovação.
Exatamente.
É, eu acho que é isso. Pinheiros, se você pensar, tem muito lugar que ainda é muito jovial, assim.
É, ainda é muito vice-visto. É, tem um pouco
mas disso. Eu acho que, assim, foi o bairro que eu acreditei que era realmente o bairro que a gente precisava.
E é um bairro, é um bairro muito residencial.
Muito.
E é engraçado porque algumas vezes já conversei com alguns clientes sobre isso, que é difícil você ir para um bairro residencial e não escolher um bairro comercial, porque o fluxo é completamente diferente. Então, você escolhendo em
Você naturalmente não tem almoço.
Exatamente.
Você já sofre com algumas coisas. O almoço é mais fraco.
Exato. Não, e ainda mais agora, pós-pandemia, porque assim, até tinha um escritório de advocacia, escritório de contabilidade, mas hoje em dia muita gente...
Home office.
Ou vai duas vezes por semana, né? Então, assim, Mas assim, eu ainda tenho a Sabesp, que é ali do lado, eu tenho a subprefeitura de Pinheiros.
Você consegue fazer um almoço.
Eu ainda tenho um almoço executivo que ainda, eles às vezes não vão trabalhar todos os dias, mas assim, tem um fluxozinho de gente.
Legal. É. E você valoriza bastante os vegetais na sua cozinha, né? Acho que você tenta trazer um pouquinho. É engraçado que a gente teve um papo aqui, pra quem não assistiu o papo com o Rafa do 31, que foi uma baita aula.
Ele é maravilhoso.
Depois você assiste, tá no ar. E ele deu uma baita aula sobre esse universo, que na verdade ele falou que não nasceu pra ser vegetariano, né? E naturalmente ele foi empurrado pra ser, porque ele começou a ser reconhecido como o melhor restaurante vegetariano de São Paulo. Ele falou, pô, o pessoal tava me reconhecendo, eu falei, então eu vou ser.
Ah, ele não era.
Não era.
Ele não é vegetariano.
E ele não pessoa. É vegetariano.
Meu Deus.
Por isso que ele fala que é tão legal, porque ele vê as técnicas, né, com a carne, etc. E traz isso pro mundo, dos vegetais.
E assim, o papo foi super legal e ele já tentou abraçar um pouco essa causa. Você, eu percebi que ainda manteve um pouquinho da carne desse outro lado, porque é um lado que, entre nós aqui... diminui o desafio como empreendedor da gastronomia porque você fecha menos porta, né? Acho que você ser puramente vegetariano, você nicha demais o negócio.
Exatamente.
Apesar de conseguir fazer coisas maravilhosas e a gente...
E assim, não é sempre. Às vezes você quer comer uma carninha, entendeu? Às vezes depois só, tem várias pessoas que adoram comer vegetais, assim,
perfeito.
E depois comer uma carne. A gente
e às
indica
vezes é um grupo, né? Você tá querendo levar 6 pessoas. Às vezes tem uma que quer comer carne...
Às vezes tem uma pessoa que é vegana, por exemplo.
É isso, a limitação.
E aí você não consegue em qualquer lugar.
Vou dar um exemplo. A churrascada vende muito a beterraba na brasa. Porque, pô, às vezes é uma mesa de 12 pessoas que tá indo comer carne na churrascada, mas tem uma que quer comer beterraba, quer comer
não precisa nem ser vegetariano.
Milho também sai muito,
milho,
né?
Sai, exato.
E tudo é um equilíbrio, eu acredito muito no equilíbrio. Então, assim, 50% do cardápio é vegetal. É vegetal porque eu gosto também de arriscar e de incentivar. Porque é fácil você fazer uma costelinha de porco ficar boa. Agora, é mais difícil você fazer uma vagem ficar boa. Então, isso é um desafio.
Sem dúvida.
Isso também é um desafio, uma coisa que me motiva.
Já vem, sabor.
Já vem. Nossa. Tipo, as pessoas já têm isso na cabeça, já têm a memória. É fácil vender um polvo.
Eu não compro.
Não?
Ela não compra pro filmar.
Depois, nada.
Ai,
nem me avisaram, ainda bem que eu não trouxe nada, ainda ó. Bem.
Não, eu ia.
E olha que a Lai de Maceió deve ter forte aí.
Tem.
É que a gente é um high-low aqui. Eu preciso não comer nada e ele precisa comer tudo, entendeu? Então, eu sou aquela pessoa que as que não comem nada se identificam. Porque hoje em dia todo mundo come tanta coisa que as que não comem nada ficam chateadas. Então, eu tô aqui, gente.
E como é que você faz, Gi, ativação de marketing, você cria alguma coisa, você tem, ativa muito no Instagram, porque é um jogo complexo esse, né?
Não, é um jogo complexo, a gente sabe que hoje em dia, né, Instagram, TikTok, ele tudo, tá tudo fluindo muito rápido, né? Mas, enfim, a gente precisa, de todas as formas, tentar se reinventar e tentar continuar com isso. Óbvio, a gente tem uma assessoria de imprensa que, tipo, até hoje, tipo, precisa, a gente sabe a importância, mas também a gente sabe a importância de postar muita coisa de rede social.
Você é uma persona por trás das redes sociais? Você gosta de ser? Porque pessoas confiam em pessoas, né?
Sim.
Então, a gente vê muita gente por trás das marcas porque vende mais. Você é essa pessoa que divulga a sua vida, faz as receitas?
Não muito. Não muito, mas acho que por falta de tempo.
Tá.
Mas, assim, eu sei da importância que isso precisa e que isso leva. Então, a gente sabe que, por exemplo, no nosso Instagram do restaurante, se a gente posta coisa com a equipe produzindo, equipe fazendo, finalizando os videozinhos...
Bomba.
Engajamento altíssimo.
Tem que fazer mais então, Gi.
Não, eu sei. Assim, a teoria eu sei, falta a prática, entendeu?
Legal.
E quais são as tendências de gastronomia que você tem observado? Algum ingrediente?
Eu acho que é isso. A gente tá voltando, tá saindo um pouco daquela cozinha muito manipulada de, tipo, transformar a beterraba em um desenho dentro do prato. A gente tá saindo um pouco disso e tá voltando um pouco mais pra valorizar o produto, né? Valorizar o produto e o pequeno produtor. Então, assim, lá em Pinheiros, por exemplo, eu vejo muito os clientes passeando com uma sacolinha, tipo, de um queijo artesanal. De um pequeno produtor. Então, assim, isso é importante,
mas,
sabe?
Você sabe que é muito louco, porque a moda, né? Eu trabalho também com moda, além de gastronomia, e trabalhei muito tempo como jornalista de moda. E a moda e muitas vezes a arte, a gastronomia andam muito juntas. Então, quando você fala hoje qual é a maior tendência em 2024 para moda, moda são os materiais orgânicos. Então, você vê uma sandália com uma corda.
Coisas mais simples.
Exatamente.
Raiz, e é o que eu acredito origem. Também que a gente tá voltando com a cozinha. É ter produto... Um produto bom, saboroso, muito mais do que um prato cheio de
frufru. Miojo não rola mais.
Então. Nunca rolou.
Será que isso vem de pandemia?
Não, a minha mãe nunca nem comprava miojo.
Errada. Eu compro miojo e Coca-Cola.
Imagina, mas aí você faz... Italiano. Imagina, miojo ia ser
um macarrãozinho com manteiga.
É, não, hoje em dia eu parei.
E queijo pra mesa em
tempo,
cima.
Quase. Melhor coisa. Dois não, minutos a mais. Coisa.
Gente, miojo é frito, é horroroso, né? Tem gordura trans, eu parei com isso, mas foi uma promessa com Deus, assim, Deus, vamos lá.
Eu preciso me livrar desse vício.
Tipo isso. Coca-Cola ainda não.
Qual é o ingrediente secreto para empreender na gastronomia? Conta pra turma aí.
Disciplina.
Disciplina, boa.
Criatividade.
Criatividade.
As coisas que ela foi aprendendo em cada país.
Exato, exato. Mas eu acho que, além de tudo isso, assim, é muito amor e muita dedicação, né? Porque
é um negócio que leva muito do nosso tempo... De lazer.
Exato. Então, assim, a gente trabalha mais sábado, domingo e feriado. Não adianta. Segunda e terça são dias calmos. São dias que eu consigo não estar no restaurante. A não ser que tenha um evento, alguma coisa. Mas são dias que, né, a gente não tem tanta coisa pra fazer igual um final de semana.
Legal. Agora é o momento bate-pronto com a Giovana pra gente conhecer mais dela. Então, pedir delivery ou sair pra comer?
Sair pra comer?
Sempre?
Sempre. Oh, falta tempo, mas sim. Se eu for escolher...
Tem tempo, Giovana, que eu agito.
Exato.
O que você não come de jeito nenhum? Tem alguma coisa?
Tem. Assim, eu não gosto de abacate.
Você jura?
Não. Nossa, como abacate.
Eu também curto.
Ah, adoro.
Não como.
Tipo, então você não... México, então...
Não, não gosto.
Guacamole.
Não como de jeito nenhum.
Você não acaba
de... Não consigo. Nem doce, nem salgado. Porque minha mãe comia muito, fazia batida.
Abacatada.
Doce ou salgado?
Salgado.
Boa.
Salgado 100%. Eu gosto de um chocolatinho, assim, mas é salgado 100%.
É, chocolatinho cai bem, mas eu também sou mais salgado.
Eu sou dos dois, esse é o grande problema.
Eu também adoro doce.
Tipo, tem dia que eu sou doce, tem dia que eu sou salgado. Se me mostra uma pizza e um bolo de cenoura de chocolate, eu vou ficar... Posso comer os dois? Primeiro um, depois o outro?
Meu Deus. Não, eu não. Escolheria a pizza com muita certeza.
Ai, eu tenho... Esse lado é muito difícil.
Então, aproveitando o gancho, melhores restaurantes agora, qual é a sua pizza favorita?
Leggera
é boa.
É boa mesmo.
Massa fininha.
É aqui do lado, inclusive.
É aqui do lado. Tem duas. Tem uma... A primeira deles é lá no... Perto do Pacaembu.
É verdade.
Mas é minha preferida. Muito italianona, assim, né? Pouco recheio.
O melhor hambúrguer?
Vinil.
Ó, o Vinil já ganhou aqui.
Vinil tá ganhando bastante voto aqui.
É, tem várias pessoas falaram Vinil já.
É, o Vinil tá bem.
Mas eu gosto muito. A batatinha deles, eu sou louca por batata frita. A batatinha deles é maravilhosa. Chega crocante em casa.
Amo.
Porque hambúrguer sem a batata frita boa também.
Esquece, é sem Coca-Cola. Não existe, é o combo.
Dá. Qual o melhor sushi? Sua opinião.
Goya,
boa.
Aqui no Jardins também.
Foi lá no alto. Goya é um fera.
Ele é maravilhoso.
Ele é um cara incrível na gastronomia.
Melhor massa?
Acho que o do Nelita, da Tássia, minha amiga.
Muito bom. Ela só vai escolher coisa top do top, ela não erra um.
Ela é acostumada aqui, o high level.
É, pô, a gente falando assim, não, vai mandar o do dia a dia, o bar, não, manda logo os top. Eu fui no Nelita.
Pra quem não conhece, pra conhecer.
Eu fui há duas semanas no Nelita, eu fiquei encantado com a comida. Tava realmente tudo incrível. Eu comi várias coisas, é porque eu tenho essa marinha em restaurante, minha esposa fica desesperada. Eu chego e peço, tipo, o cardápio inteiro. Aí fica um monte de comida na mesa, demais, eu provo um pouco de tudo, porque eu sou curioso.
Sim, enfim,
a gente trabalha com isso também, então a gente quer provar. E eu voltei encantado. Realmente tá muito bom. Você tá fazendo um baita trabalho.
Tá lindo.
O restaurante que tem a melhor sobremesa?
Olha, minha sobremesa preferida é o tiramisu. E um dos últimos que eu comi, que estava maravilhoso, foi do Cozy.
Bom, boa escolha também. E
adoro o Renato.
Qual a sua comida favorita?
Eita,
difícil essa.
É difícil.
Tanta coisa.
Não,
pra mim é fácil, porque eu sou o maníaco do pão com manteiga.
Então, eu ia falar isso. Pra mim é queijo, pão e vinho.
Boa comida.
Pode ser a refeição, não pode?
É,
queijo, pão e vinho. É boa, isso. Boa pra mim, se eu tiver isso o resto da vida, eu tô feliz.
Gi, Agora a gente quer saber o momento que você viveu uma panela de pressão, sob pressão, e como é que você saiu?
Bom, o Bocuse d'Or, né? Com muita certeza. Foi um dos momentos...
Mais complexo
da minha vida. Tirando
super
a pandemia.
Jovem,
tirando a pandemia,
condição.
Que foi um outro estresse que a gente não
foi
vai nem comentar.
Foi um soco depois o outro.
Exato. Mas acho que o Bocuse d'Or é muita pressão ali. Eu era muito jovem, mulher. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. Foi um
Como
desafio.
Como é que você lidou?
Eu acho que, assim, a gente tem que... Tudo na vida tem que ter jogo de cintura. Então, assim, a gente tem que tentar não demonstrar tanto, né, os nossos medos, as nossas... Mas, assim, é brincar. Eu sempre falo que no Bocuse d'Or me jogaram no meio de uma jaula cheia de leão e começaram a me atacar, assim, porque foi com todo mundo. Porque a própria equipe, né, porque não tava sozinha, né, a equipe brasileira que tava ali me ajudando... Eles também, não que eles não acreditassem, mas eles tinham uma forma de pensar, uma forma de trabalhar diferente da minha. Então, assim, foi tentando lidar com eles da melhor forma que eu conseguia. E conquistando, né? Foi uma conquista, um passo de cada vez. Tipo, eu fazia uma coisa, eles provavam, aí eles... Ah, não, ficou bom. Fazia outra coisa. Ah, não, ela tem razão. E aí foi indo, assim.
Ah, muito legal, Gi. Obrigado por ter vindo hoje.
Amamos, agora é a hora que
agora
a gente
vamos aproveitar um pouco mais do rango, porque a gente falou bastante aqui. Puta, sensacional a história, parabéns. E parabéns por ter levado o Brasil pra final do Bocuse d'Or.
Obrigada.
Exato.
Um jovem.
Oh.
E, pô, parabéns pelo ânimo, pelo sucesso.
Então eu vou esperar vocês lá, que vocês ainda não foram.
A gente
foram,
vai lá, a gente certeza. Vai lá visitar, pode ter certeza.
Na frente da Igreja da Cruz Torta.
Pronto.
Iremos, estaremos lá, Gi. Muito obrigada.
Obrigada.
Pela
obrigada,
sua presença, pela sua história inspiradora.
E pela comida incrível que você trouxe aqui também.
Que agora a gente começou 2024 com tudo, não é?
Com tudo.
É isso. Agora vai todo mundo provar.
Não, gente, vou voltar a comer. Então, até semana que vem, com muitas novidades, muitas comidas maravilhosas e histórias inspiradoras que nem a da Gi. E você que nos segue, não esqueça de nos acompanhar na rede social, que é qual?
@match.gastronômico. E segue o nosso site também, né, Manu? matchgastronômico.com.br.
Exato.
Tem novidade, tem coisa acontecendo.
Meu, teve o prêmio, a gente fez a premiação do Match Gastronômico, chiquérrimo, no
final
ano,
do
passado.
Olha só, vai ter que começar um novo.
Vamos
agora.
Fazer um novo, exato.
Então, prepara pro 2024. Que vem mais.
Então é isso, gente. Até semana que vem. Amamos estar com vocês. Um beijo.
Valeu,
até.
Valeu, gente.
Realização Jovem Pan News.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.